Gosto, por alma tinha uns gospel publizers. Estar perdido em uma selva com feras famintas e cobras mortais é muito assustador. Estar perdido em um deserto onde não há água, sem estrada e sem guia, levará à morte. Perder-se em alto mar sem bússola, sem comida e água, sem velas ou força mecânica, sem proteção contra o calor ou o frio, é desastroso. Estar perdido nas altas montanhas cobertas de neve e gelo, é morte certa. Mas o pior de tudo é estar perdido em um mundo de pecado e degradação, pois isso leva à destruição espiritual, morte e inferno. O salmista escreve: eu me desgarrei como uma ovelha perdida. Salmo 119, versículo 176. As ovelhas precisam ter um pastor ou serão presas de leões, ursos ou lobos famintos. Eles precisam de um verdadeiro pastor como David, que matou o leão e o urso. Ele estava disposto a perder a vida pelas ovelhas. Precisamos de Jesus, o único pastor confiável e verdadeiro que deu a vida por nós e nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, versículo 14. Não basta que as ovelhas tenham um pastor. O pastor deve ser um verdadeiro pastor. Deus disse a Jeremias: meu povo foi ovelha perdida, seus pastores as desviaram. Jeremias 50, versículo 6. Não siga pastores autojustos, que são líderes cegos de cegos. Siga Jesus, que veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele continuará a procurar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele continuará procurando, até encontrá-los. Muitos anos atrás eu conheci dois caçadores no sudoeste da África, que uma vez se perderam no deserto de Kalahari. Eles viajaram para o deserto com suas esposas e filhos em uma carroça puxada por burros. Chegando a uma montanha, armaram suas tendas. Um dia, os dois homens, que tinham saído para caçar, encontraram vestígios de uma manada de antílopes. Eles os seguiram e foram levados cada vez mais fundo no deserto. Ao anoitecer, o primeiro caçador avistou o antílope, atirou em alguns deles e depois foi procurar seu companheiro, mas não teve sucesso. O outro caçador, sem avisar seu companheiro, havia seguido outro rastro que ele esperava levaria ao mesmo rebanho. Enquanto o primeiro caçador continuava a procurar seu amigo, a escuridão se instalou e ele perdeu completamente a direção. Ele caminhou a maior parte da noite, esperando ver as fogueiras do acampamento que o levariam à segurança. Ele continuou andando por 2 dias e meio, até que ele caiu completamente exausto, perdido e vencido pela sede. Sua língua estava inchada e sangrava e pendia de sua boca. Ele estava perdido e morrendo de sede na areia quente do deserto. Deitado naquela condição moribunda, ele se voltou para Deus em busca de ajuda. Ele não podia proferir uma palavra audível de oração, mas Deus, que vê o coração do homem, ouviu seu clamor. De repente, o caçador moribundo viu ao longe uma cruz, e da cruz veio um grito alto: tenho sede. Ele sabia que era o clamor de Jesus. Atravessou todo o seu ser como um poder estimulante e vivificante. Sua sede desapareceu quando ele percebeu que Jesus, o Filho de Deus, havia sofrido em seu lugar na cruz do Calvário. 1 Samuel 16, versículo 17 e João 19, versículo 28. Ele se levantou perfeitamente revigorado, todo o cansaço e cansaço o deixando. Ele agradeceu a Deus que Jesus havia sofrido em seu lugar, para que pudesse ser revigorado e revivido. Ele agradeceu a Deus de todo o coração por conhecê-lo de uma maneira tão maravilhosa. Ele então olhou ao redor e se perguntou qual direção tomar para encontrar seu povo. Ao olhar, viu, para sua surpresa, uma bela mão pairando a cerca de 1,5 metros acima do solo, apontando um dedo para a frente. Enquanto se movia em direção a ela, perguntando-se se a mão que via era real, ela se moveu à sua frente. É a mão de Deus e o dedo de Deus. Disse a si mesmo e a seguiu por quase 1 dia e 1 noite. Quando ele moveu a mão, continuou a se mover. Quando ele parou, a mão ficou parada. Finalmente a mão parou sobre uma fonte de água fria. Bebeu até saciar a sede. Ao olhar para cima e perceber que a mão havia desaparecido, viu por trás das dunas próximas, as barracas do acampamento. Chegando ao acampamento, ele encontrou seu povo orando para que Deus o trouxesse de volta em segurança para eles. Ele também descobriu que o outro caçador estava entre aqueles que estavam orando por ele. Ele também estava perdido e Deus também o trouxe de volta para sua família de uma maneira notável. Tendo seguido o caminho errado, ele se viu perdido no deserto e vagou a noite inteira procurando em vão o acampamento. Ao amanhecer, ele viu, para sua surpresa, seu filho de 8 anos, acenando para ele de uma duna próxima. Ele se perguntou como o menino poderia ter percorrido tal distância sozinho. Embora as pegadas do menino não fossem visíveis, a visão era tão clara, que ele partiu em direção à duna, e assim foi, até cruzar 6 dunas. Ao chegar à 7ª, de onde o menino acenava, pôde ver ao longe as barracas do acampamento. Ele logo se viu ao lado da cama de seu filho que dormia profundamente. Ele percebeu então, que Deus havia lhe dado uma visão, para trazê-lo à segurança. Afinal, estamos como caçadores, caçando as coisas deste mundo, sejam riquezas, fama, conforto, dinheiro, prazer, sucesso e tantas outras coisas, de modo que nos esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus. Nós nos perdemos no deserto espiritual deste mundo. Nossas almas têm sede de Deus, o Deus vivo, até que clamemos a Ele em desespero, até que Jesus nos seja revelado como a fonte da vida. Jesus disse, eu vim para ver e salvar aqueles que estão perdidos. Ele procura a ovelha perdida até encontrá-la. Ele procura por você e por mim. Como uma ovelha se perde, desejando o que é mau, ignorando o chamado do pastor, ficando para trás enquanto o pastor e suas ovelhas avançam, ouvindo a voz do tentador, ou correndo à frente do pastor e escolhendo seus próprios pastos. Como o filho pródigo se perdeu, ele desejava os prazeres pecaminosos do mundo. Foi ingrato com o pai, possuído pelo amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O Deus deste mundo cegou seus olhos, para que ele não pudesse ver a si mesmo gradualmente, mas certamente à deriva na lama do pecado, longe de Deus e de seu pai, que continuava orando por ele. Enquanto ele pastoreava os porcos e passava fome, ele acordou de sua tolice. Deixou os porcos e o dono, que não lhe permitiu encher um estômago vazio com as cascas com que os porcos se alimentavam, e voltou para o pai. Pequei contra o céu, Deus, e contra você. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Ele não acusou ninguém além de si mesmo, ao admitir que havia pecado. Seu pai amoroso o recebeu em casa dizendo, este meu filho estava morto, espiritualmente, e está vivo novamente, estava perdido e foi achado. Lucas 15 versículo 11 a 32. Suponha que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Ela não acende uma lâmpada, varre a casa e procura com cuidado até encontrá-la? E quando ela o encontra, ela reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei minha moeda perdida. Lucas 15 versículo 8 a 10. Maria e José perderam Jesus no templo em Jerusalém, e o procuraram por 3 dias, até que o encontraram. Milhares de membros fervorosos da igreja ainda estão perdidos, no que diz respeito a Cristo. Eles nunca o encontraram verdadeiramente, nunca nasceram de novo através da palavra e do Espírito Santo, aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. Eles estão perdidos no que diz respeito ao reino de Deus, pois Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3 versículo 2. A menos que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3 versículo 3. Lembre-se, Jesus ainda está procurando por aqueles que estão perdidos. Ele está procurando por você, e se você estiver procurando por ele, você experimentará o encontro mais feliz de sua vida. Talvez você tenha perdido a paz, a pureza, a alegria dos pecados perdoados, o testemunho diante de Deus e dos homens. Procure até encontrar em Jesus. Talvez você tenha perdido sua saúde, seu cargo, seu trabalho, sua renda ou talvez seu dinheiro. Traga seus problemas, suas angústias, ao Senhor que é capaz de restaurar tudo para você, seja o que for. Mas lembre-se, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por mim a salvará. Lucas 9, versículo 24. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, que é de maior valor do que todas as riquezas deste mundo. Estamos todos, sem exceção, total e irremediavelmente perdidos por causa de nossos pecados. Se afirmamos estar sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não pecamos, fazemos com que ele seja um mentiroso, e sua palavra não tem lugar em nossas vidas. 1 João 1, versículo 8 a 10. Nenhum de nós precisa permanecer na condição perdida, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. O Senhor está muito perto de você, e se você o buscar, você o encontrará, mas você deve fazê-lo agora. Buscai ao Senhor enquanto ele está perto. Isaías 55, versículo 6. Você pode ter certeza de que um Salvador que busca e um pecador que busca sempre se encontrarão. Se você procurar por ele, você o encontrará. Mateus 7, versículo 7. Quando você o encontrar e entregar sua vida, sua vontade e seu futuro a ele, então ele, o bom pastor das ovelhas, o conduzirá a pastos verdejantes e à vida eterna. Salmos 23, versículo 2. Você que está perdido, invoque-o agora. Não hesite, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículo 21. Sair. Saia do navio governante do pecado. Saia do domínio de Satanás. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino das trevas foi conquistado por Jesus, o Rei da Luz e o Rei da Paz. Saia da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Jesus veio para te libertar. Ele pagou o preço da redenção no madeiro do Calvário. Ele morreu por você para libertá-lo. Gálatas 5, versículo 1 e Hebreus 2, versículo 14 a 15. Saia da escravidão do medo da morte, pela qual Satanás o manteve em cativeiro todos os dias da sua vida. Jesus venceu o pecado e a morte e fez um show aberto deles na cruz, onde ele morreu por você e por mim. Ele entrou no reino da morte e venceu a morte. Ele ressuscitou da sepultura para viver para sempre. Nós vivemos porque ele vive. Estamos crucificados e mortos para o mundo, pecado e ego porque Jesus foi crucificado e morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou para nossa justificação para que por meio dele tenhamos a vida eterna. Romanos 4, versículo 25. Satanás, que uma vez foi o anjo protetor, o anjo da guarda deste mundo, exaltou-se acima de Deus e disse, eu subirei acima do topo das nuvens, eu me farei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus disse, você foi levado à sepultura, às profundezas da cova. Isaías 14 versículo 12 a 16. Satanás, o Deus e Rei deste mundo, é conquistado. Ele não pode mais governar a humanidade, a menos que ela se submeta a ele por sua própria vontade. Deus nos diz para sairmos do domínio do pecado e de Satanás. Ele designou Jesus para ser o governante da humanidade e Rei de todos. Portanto, saia deles e separa-se, diz o Senhor. 2 Coríntios 6 versículo 17.